Bom, bom dia a todos. Obrigado pela presença de todos, sobretudo dos jornalistas que estão aqui. Em primeiro lugar, essa é a segunda divulgação que a Instituição Fiscal Independente faz. Acho que o microfone está um pouco desajustado, né? Trata-se do segundo relatório de acompanhamento fiscal, né, o RAF. A ideia do RAF é que traga projeções, avaliações, pareceres, análises sobre temas relevantes da política fiscal, das contas públicas, e com isso mostrar então qual é a direção que a política fiscal está tendo, trazer números alternativos para comparar. Então, no primeiro relatório, o principal destaque foi o cálculo do contingenciamento que nós apresentamos, que seria o contingenciamento necessário para ter o cumprimento da meta fiscal fixada na LDO de 143,1 bilhões, que, como eu vou mostrar daqui a pouco, se mantém essa estimativa, né? Então, aqui do meu lado está o Gabriel Barros, que é membro da equipe, economista, e o Carlos Eduardo Gasparini. Os dois são economistas. O Gasparini vem da SOF, Secretaria de Orçamento Federal, e nesse relatório teve um papel importante na parte de previdência. Vocês vão ver que o relatório tem um box bastante extenso sobre esse ponto, e a gente tenta mostrar qual é de fato o déficit da previdência e comparar com os chamados cálculos alternativos, que vem tentando mostrar que não existe déficit, o que seria justificativa para não fazer a reforma. Então, a contribuição da IFE nesse tema é de tentar mostrar os números e os dados oficiais, organizar um pouco isso. Alguns estudos também que têm sido feitos nessa área, principalmente pelo Paulo Tafner, que é hoje o maior especialista nesse assunto. Então, o segundo relatório você já tem em mãos. Ali na mesa do lado eu deixei também a apresentação que eu vou fazer agora, já está ali disponível, tá? Em seguida, a gente coloca no site também. Pode passar. Bom, o contingenciamento necessário, repetindo, é de 38,9 bilhões. E a novidade que a gente traz nesse RAF é o cálculo do chamado resultado primário estrutural, que na literatura econômica é uma variável para que se tenha ideia de quanto vai ser o impulso fiscal. Ou seja, se a política fiscal está sendo contracionista ou se ela está sendo expansionista. Então, a nossa conta é que se o contingenciamento for de 38,9 bi, ou seja, perto de 40 bilhões, isso levaria em 2017 a uma moderada contração fiscal sob a ótica desse chamado impulso fiscal, né, calculado pela variação do resultado estrutural. Esse é o primeiro ponto importante, né? A economia ela ainda está numa trajetória incipiente de recuperação. Os principais dados, indicadores antecedentes, eles ainda não mostram uma recuperação sólida, nada disso. Então, é muito arriscado você imaginar que haveria já nesse ano um PIB crescendo perto de 1% ou mais do que isso, né? Há analistas no mercado e o próprio governo sustentando projeções desse nível, né, mais otimistas, mas a maioria, quando a gente olha ainda para o Boletim Focus, que reúne as projeções do mercado pelo Banco Central, dá para ver que a mediana ainda é mais próxima de 0,5%. E na IFE a gente sustenta 0,46% de crescimento para o PIB. É daí que sai a projeção de crescimento real para as receitas totais, que está perto de 0,2%, e para as receitas líquidas, né, já incluindo as receitas atípicas, de algo como 1,3%. Então, isso é que dá o déficit de 182 bi. Aqui não há novidade, né? Nós só estamos... Tá bom, eu vou... Claro, não. Então, o déficit de 182 bilhões, que é o segundo ponto, ele é resultado desse cenário macroeconômico ainda adverso, onde você vai ter um crescimento real do PIB da ordem de 0,46%, segundo as nossas projeções. Então, do lado da despesa, há menos novidade ou surpresa, né, que pode acontecer ao longo do ano, porque sob a regra do teto, a emenda constitucional 95, o que vai acontecer é que o gasto vai caminhar muito próximo com a inflação, né? Claro que é a inflação medida no meio do ano passado, então 7,2%, ou seja, vai ter uma alta real da despesa, uma vez que a inflação corrente ela está muito menor do que isso, né? Então, o que vai acontecer do lado do gasto, todo mundo já sabe, vai ser um desempenho mais ou menos parecido com a inflação do meio do ano passado, o que vai significar uma alta real das despesas primárias totais nesse ano. A grande questão a discutir, portanto, é a receita. E a receita depende da atividade econômica. O grau de incerteza é muito elevado, mas o viés ainda é de baixo, porque a gente está saindo da maior recessão da série histórica calculada pelo IBGE. Quer dizer, os dois anos findos em 2016, 2015 e 2016, eles juntos devem representar uma queda de algo como 7,2% a 7,3%. Amanhã, o IBGE deve divulgar o PIB, né, fechado de 2016, e a gente vai ter a confirmação desse número. Mas o fato é que, para sair de uma recessão tão profunda, não vai ser trivial. Vai ser difícil, vai ser lento, e dessa vez não há aquele benefício, aquele bônus vindo dos preços das commodities, como aconteceu no último ciclo de recuperação. Se a gente pegar de 2004 a 2011, quando houve uma recuperação importante dos preços das commodities, o que ajuda muito economias como a nossa, né, que dependem muito disso ainda. Então, dessa vez não vai haver isso. O canal, então, das exportações líquidas, é claro que ele pode trazer surpresas positivas, sobretudo se o câmbio ficar um pouco mais desvalorizado, mas há uma incerteza importante, né? Não é trivial esperar uma recuperação grande já para 2017, nem para 2018. Quer dizer, se em 2018 a gente estiver crescendo perto de 2%, já vai ser uma dádiva, né? Bom, então esse é um pouco o contexto macro, ainda muito difícil, e é por isso que a nossa projeção de déficit é de 182 bi, é pior do que a do governo, lembrando que aqui a gente está tratando do setor público consolidado, ou seja, inclui estados e municípios e o governo central. Então, a meta fixada na LDO é 143,1, o resultado que a gente espera é 182 bi. Como é que fecha isso, né? Essa inequação, esse descompasso? É o corte que se espera de 38,9 bi. A imprensa vem noticiando que o governo teria sinalizado algo como 30 bi, que já seria um contingenciamento importante. Mas não há ainda nada oficial a esse respeito. Provavelmente no dia 22 de março, que é o limite, né? Deve sair o decreto de contingenciamento. E aí a gente vai poder avaliar essa decisão do governo a respeito do corte. O outro ponto do RAF é a discussão a respeito dos estados, né? Porque a crise dos estados, quando a gente olha a fotografia da relação dívida-receita, ela transparece uma situação de calmaria, né? Porque só o Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul estariam com um nível de endividamento maior do que o 200%. Que é o limite fixado na lei de responsabilidade fiscal. Mas aí tem dois pontos, né? O primeiro é que esse limite ele está datado, a lei de responsabilidade fiscal precisaria ser atualizada nesse ponto, porque o 200% eles foram estabelecidos lá atrás, na época da renegociação na renegociação das dívidas, né? Com a lei 9.496, e quando a dívida dos estados era muito mais alta. Então, o 200% era binding, né? Ele gerava uma restrição, um compromisso em gerar um ajuste fiscal. Agora não, quer dizer, você tem a maioria dos estados entre 50% e 70% da receita de dívida, o que é muito alto, mas só que o limite continua lá em cima, em 200%. E o segundo ponto que preocupa é que muitos estados já vêm gerando déficits primários importantes. Então, é nesse sentido que o projeto de lei complementar 343 ele é importante. Ele contribui para o reequilíbrio das contas. Agora, é preciso que o Congresso mantenha as contrapartidas. Se as contrapartidas não forem mantidas, na linha do que o governo federal propôs, dificilmente esse projeto vai ajudar no reequilíbrio. A ideia aqui é que, no caso de as despesas crescerem pela inflação, que essa é a principal contrapartida colocada pelo PLP 343, e da maior parte dos estados seguirem isso, aí sim vai haver um ganho fiscal importante. Caso contrário, vai ser mais uma rodada de perdão, que de 3 anos, com mais 3 anos, né, podendo chegar a 6, sem resultados efetivos do ponto de vista da melhora fiscal. Um outro ponto do relatório, como eu já antecipei, é a reforma da Previdência. Essa análise da reforma mostra que a regra do teto fica inviabilizada se não houver aprovação da reforma da Previdência. É o ponto crucial da agenda econômica. Se não houver mudança na evolução dos gastos previdenciários, que hoje são o principal gasto, para dar um grande número, 8,1% do PIB é o gasto quando a gente olha só para o regime geral. Então, isso já é maior do que o gasto com juros, já é maior do que todas as outras despesas primárias ou financeiras. Então, não é uma questão de escolha, é uma questão que se impõe. A reforma da Previdência pode até ser com modificações ou flexibilizações, e aí é uma questão do processo político, mas o essencial é que a idade mínima de 65 anos seja fixada. Se esse ponto for flexibilizado, dificilmente os resultados positivos do ponto de vista fiscal vão ser verificados. E, finalmente, a gente mostra, e aí é um cálculo que o Gasparini fez, para mostrar que, definitivamente, essa história de que não há déficit é balela. Você, qualquer economista que se preze, pega os dados que são públicos e chega num cálculo do déficit da Seguridade, que é grande e crescente. Então, isso não é argumento para dizer que não precisa fazer a reforma. Próximo. Bom, começando pelo primeiro ponto, então, eu vou gastar um pouco de tempo com isso, porque é um tema um pouco árido, mas que merece muita atenção, que é o chamado resultado primário estrutural. Nós fizemos aqui um primeiro exercício, que vai ser melhorado ainda, eu estou chamando de 1.0, mas ele já traz alguns pontos importantes. O que é o impulso fiscal? Bom, a gente sabe que o governo gasta mais ou menos, tributa mais ou menos, e isso pode gerar impactos positivos ou negativos sobre a demanda agregada e, em última instância, sobre a inflação, sobre o ritmo de atividade, sobre o dinamismo da atividade econômica. Como é que calcula isso? Eu posso pegar simplesmente a variação do resultado primário, aquele oficial divulgado pelo Tesouro e pelo Banco Central, e olhar se isso está piorando ou melhorando. Quando ele está piorando, eu posso dizer que há uma expansão fiscal. Posso também olhar para a evolução do gasto público e dizer que quando há uma expansão forte do gasto, então há expansão fiscal. Agora, a forma mais correta é o chamado impulso fiscal, que é calculado pela variação do resultado estrutural. O resultado primário estrutural, apesar do nome complicado, ele é um cálculo relativamente simples. A gente pega o resultado oficial, receitas menos despesas, do lado da receita e da despesa, desconta as atipicidades. Por exemplo, repatriação é uma receita atípica, tem que sair da conta da receita. Depósitos judiciais, uma série de coisas que podem inflar a receita ao longo do tempo. E do lado do gasto, a mesma coisa. As despedaladas, tudo que pode afetar a despesa uma vez e depois não mais. Então, a gente limpa, e tem várias formas de fazer isso, Aí é porque o cálculo tem que ser discutido bem, mas cada um usa um critério, tem que explicitar bem qual é. No relatório, vocês vão ver que a gente coloca essa tabela das atipicidades que estão sendo descontadas desde 2007, para todo mundo poder discutir ou discordar ou não. Então, a partir dessa receita e dessa despesa chamadas recorrentes, tem-se, então, o resultado primário recorrente. E ainda, para chegar no estrutural, a gente faz mais uma aplicação, mais uma mudança, que é considerar as mudanças do ciclo de atividade. Então, por exemplo, quando a gente está vivendo uma recessão como a atual, que é a mais profunda da série histórica, do IBGE, começa em 1901, é claro que um déficit primário precisa ser relativizado. A gente tem que olhar aquele déficit, mas ponderar que está em recessão. Então, provavelmente, aquela informação do déficit ela tem que ser relativizada porque a economia está indo muito mal. Da mesma forma, quando a economia está indo muito bem, é natural que você tenha receita muito elevada. Então, um mega superávit que possa ser apresentado no dado oficial também precisa ser relativizado, e é o que essa conta do estrutural faz. Bom, o resumo da ópera é que, em 2016, por essa conta, houve uma expansão fiscal de 1,8 ponto percentual do PIB. Esse número ainda pode modificar, porque nessa primeira etapa a gente usou uma metodologia que é chamada filtro HP. É uma questão econométrica, A gente usa o filtro HP para calcular o chamado PIB potencial, quanto que a economia poderia estar crescendo, comparar com o PIB efetivamente observado e então fazer esses descontos e calcular o estrutural. A outra forma que é mais acurada para fazer isso é ter uma função de produção, que função de produção é o que os economistas calculam, é uma função para saber qual é o máximo que a economia poderia estar crescendo, dadas as condições de produtividade, o estoque de capital, o trabalho e o retorno de cada uma dessas coisas. Então, num primeiro momento, a gente usou essa metodologia do FMI, que é o filtro HP, mais simples, e chegou nesse resultado, expansão fiscal em 2016 de 1,8. A boa notícia é que as mudanças que já estão sendo feitas vão gerar efeito para 2017, porque caso o contingenciamento que nós calculamos aqui seja feito, vai haver uma moderada contração fiscal. Pode passar para o próximo. Uma moderada contração fiscal de algo como 0,1 ponto percentual. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que a política fiscal vai começar a entrar no eixo. Quer dizer, você vai ter, provavelmente, um pequeno efeito contracionista vindo da política fiscal. Por que, que isso é bom? Porque isso vai reforçar a possibilidade de reduzir fortemente a taxa de juros real, como já está acontecendo, com efeitos benéficos sobre o investimento e o crescimento econômico a médio prazo. Não há mágica, né? Claro que não vai... Se tiver o corte de 38,9 bi, vai haver 0,1 negativo de impulso fiscal. Isso. Se não houver o corte, vai ser 0,6 do PIB. Positivo. Né? Aqui eu estou mostrando para vocês... 0,6% do PIB. Ou menos 0,1% do PIB. Esse gráfico mostra o que eu expliquei agora. Né? Que a linha tracejada é o crescimento econômico observado. Então, vocês veem o mergulho que a economia deu. Nós estamos ali embaixo, né? Só não é pior, talvez, do que a crise de 2009. Né? Em termos de crescimento, é bem pior. A recessão lá em 2008, 2009 foi bem menor. Mas em termos de hiato do produto, é quase a mesma coisa. Quer dizer, nós estamos operando muito distante do potencial. A linha tracejada é o observado e a vermelha é o cálculo do potencial. Quer dizer, o quanto que a gente poderia estar crescendo. Quando se fazem aqueles ajustes que eu mencionei, calculando a função de produção, o que pode acontecer provavelmente é que aqueles últimos pontos da série, vocês veem que a linha vermelha dá um mergulho, né? O que é aquilo do ponto de vista econômico? A gente está dizendo que o potencial caiu muito, a ponto de ficar até negativo, né? Próximo de zero, mas negativo. Quando se faz numa segunda etapa, um cálculo mais acurado, o que a gente pode concluir é que talvez tenha havido uma quebra estrutural nessa série, e aí tem que fazer os testes econométricos e estatísticos para isso, e na prática essa linha vermelha ficaria um pouco maior, o hiato ficaria ainda mais profundo, mais negativo, e em última análise o resultado estrutural ficaria melhor. Né? Mas, seguindo a metodologia do FMI, o resultado... é esse, né? O resultado que a gente tem num primeiro momento é esse. Bom, depressão. O hiato chegou a quase menos 5%. O que significa isso? Que a distância entre aquilo que a economia podia estar tendo em termos de dinamismo e aquilo que está sendo observado é de 5%. É aquela barrinha azul. Então, toda vez que a barrinha azul está para baixo, muito negativa, significa que a economia está operando num desaquecimento pleno e intenso. É o que a gente chama de depressão, quer dizer, já faz 2 anos que a economia está numa dinâmica de atividade muito ruim. É por isso que a inflação está caindo rapidamente, é por isso que o Banco Central pode então ter uma política monetária mais expansionista, reduzindo mais rapidamente a taxa de juros, o que é uma oportunidade, porque finalmente o Brasil pode ter uma convergência para um nível civilizado de juros reais. Ainda não, porque o juro real hoje ele está em 6,42%, que é o cálculo que o Rogério Boeri fez, que está aqui também, da nossa equipe, e se você pegar a Selic observada, né, a efetiva, e descontar a expectativa de inflação, 6,42. É a maior do mundo ainda, mas já é bem menor do que aqueles 8,5 que a gente tinha 6 meses atrás. Pode passar. Aqui, então, o dado mais importante, que é o impulso fiscal. Então, vocês veem que 2016 foi o segundo ano mais expansionista da série. É impressionante. Porque a herança, do ponto de vista da expansão do gasto, das desonerações tributárias, de todo esse passivo que recaiu sobre o ano de 2016 foi muito grande, né? Então, 2016 ainda não houve ajuste fiscal, ao contrário, houve uma baita expansão fiscal, uma expansão fiscal significativa, de 1,8%. E 2017 isso deve mudar, quer dizer, deve passar para um terço do que foi 2016, vocês veem lá 0,6%, e aí eu faço uma observação ali na caixa de texto, que eu já tinha feito, né? Que com o corte perto de 40 bi, dá para esperar uma contração, uma moderada contração fiscal. Então, esse anúncio do contingenciamento orçamentário vai ser muito importante. E eu já anuncio também que no próximo relatório, no terceiro, nós vamos começar a fazer uma espécie de termômetro do contingenciamento. Analisar aquilo que vai ser divulgado no decreto e acompanhar com lupa o que, que vai ser cortado, qual a probabilidade de cortar isso e aquilo. Porque normalmente se anuncia um número grande, dividido pelos ministérios, e não se sabe bem ao certo o que, que foi no final do ano, o que, que foi cortado, o que não foi, a receita superou a estimativa, fica aquela confusão geral e análise mesmo não tem. Então, nós vamos tentar dar uma contribuição nesse sentido, né, à medida do possível, porque os dados também são restritos, mas o CIAF tem bastante coisa, o CIAF gerencial, o CIOP, os sistemas do próprio Senado, né, o SIGA Brasil, que podem ajudar nisso. Então, o recado é esse, né? Se houver o corte que precisa ser feito, vai ter uma moderada contração fiscal. Se não houver, vai haver de novo uma expansão, mas ainda assim é uma expansão bem menor, de 0,6. É, como se a meta fiscal de 143,1 bilhões de déficit fosse cumprida. Não fosse cumprida, quer dizer, você tivesse os 182, que é a nossa projeção. Então, se for 182 bi de déficit, é a expansão de 0,6. Se for 143,1, que é a meta na LDO, que exige um contingenciamento de 38,9, aí é uma contração fiscal de 0,1, correto? Então, próximo. Bom, aí o que nós fizemos aqui? Para comparar com os outros países, vocês sabem que o FMI tem aquele monitor fiscal, que é divulgado de 6 em 6 meses. Então, é claro que essas cobrinhas aí, essas séries, podem estar um pouco defasadas, porque agora em abril deve ter uma nova rodada de atualizações desses dados. Mas só para a gente ter uma ideia de como o Brasil está em relação ao resto do mundo. Então, a linha vermelha que tem os quadradinhos é a média dos países desenvolvidos. A linha vermelha, sem nenhum marcador, é a média dos emergentes. A linha azul é o Brasil. E a linha azul clara são os países da América Latina, média. O que, que ela mostra? Ela mostra que em 2016 o Brasil foi o mais expansionista, que é aquele ponto lá em cima, né? O penúltimo ponto da série. Claro que, se você olhar também a média dos países desenvolvidos, também foram expansionistas, mas em menor grau que o Brasil. O que o Brasil está destoando é da média dos países da América Latina e da média dos emergentes, que estavam na direção oposta. Se a nova política fiscal tiver sucesso, como parece que terá, em razão da aprovação do teto, em razão da reforma da Previdência, que mesmo modificada gera pontos positivos, você começa a ter uma mudança nessa tendência dessa série. Você vê que o último ponto é o 0,6 que eu mostrei no gráfico anterior. Se houver o contingenciamento, ele fica ainda mais para baixo, né? Ele vai ali para baixo do zero. Então, isso é para dar uma ideia da condução da política fiscal desde 2008 e do caráter dela, se ela foi mais expansionista ou mais contracionista em cada um desses períodos. Vocês veem que o único período que nós tivemos aí de contração fiscal foi 2010-2011. Vocês lembram que houve uma superação de estimativa de receita grande em 2011 e também houve uma política de contingenciamento importante naquele ano que foi cumprida. Então, dá para ver que houve ali uma contração, olha, que ficou mais de 0,5%, 0,5 pontos percentuais do PIB. É claro que esses cálculos de impulso têm sempre um grau de incerteza, né? Envolve econometria, estimativa e tal, mas a nossa ideia é manter sempre isso atualizado para ter uma referência, um cálculo para ter o impulso fiscal sempre atualizado. Próximo. Bom, passando para o segundo tema do relatório, a questão dos estados. A nossa opinião é que essa dimensão da crise é a mais séria e que não vem de hoje, né? É a dimensão federativa. Envolve também municípios, que a gente não trata ainda nesse relatório, mas que eu pretendo que nos próximos a gente já consiga começar a entrar também na questão dos municípios. Por que que ela é séria? Porque os estados têm menos instrumentos para se proteger da crise. Os estados não podem fazer dívida, não estou dizendo se isso é positivo ou negativo, mas em razão do expansionismo fiscal desmedido até os anos 90, com os bancos estatais, estaduais, com um crescimento muito forte da dívida, criou-se uma situação de desorganização das finanças estaduais que foi corrigida com a renegociação, a proibição de emissão de títulos e a exigência de cumprir metas, né? De gasto com pessoal em relação à receita, dívida sobre a receita, etc., etc. O fato é que hoje, talvez, a posição atual dos estados seja pior do que aquela de 97. Porque quando a gente olha o quadro, pode passar para o próximo? O próximo. Mais um, depois a gente volta. Mais um. Aí. O quadro de dívida versus déficit. Então, dívida consolidada líquida, né? Que é a dívida dos estados. Dividido pela receita. Por que dividido pela receita? É uma forma de você ver a dívida em relação àquilo que o estado gera de capacidade de pagamento. Outra forma interessante é em relação à riqueza, né? Mas aqui é difícil calcular esse dado de riqueza. Por exemplo, o caso de São Paulo, né? Dá para ver que ele é super endividado, está lá perto de 200%, só que ele tem uma capacidade de geração de receita muito grande e ele tem também um nível de riqueza muito maior do que os outros. Então, apesar de graficamente ele ficar próximo de Minas Gerais e Rio Grande do Sul, ele tem uma situação fiscal muito melhor, o que é curioso, né? Bom, esse gráfico é um gráfico de dispersão. Então, no eixo vertical, tem o dado de dívida para cada estado. E no eixo horizontal, o déficit ou superávit. De modo que cada ponto azul no gráfico é um estado e que é um par de pontos, dívida e déficit. Então, veja o Rio de Janeiro, por exemplo. Tem 200% de dívida e 15% de déficit. É o pior dos mundos, porque o estoque dele é super negativo, ele tem uma dívida super elevada. E, além disso, os fluxos deles estão desajustados, o que vai fazer com que a dívida cresça ainda mais se não houver um ajuste brutal. Minas Gerais é um caso parecido, né? Só que com um déficit um pouco menor. Essa é a posição de 2016, é uma fotografia. Rio Grande do Sul, um pequeno superávit, mas uma dívida super elevada também. O que eu quero mostrar com esse gráfico é que o quadrante ali da esquerda inferior, o terceiro quadrante, vocês veem que tem um grupo de quase 10 estados que são candidatos naturais a terem problemas de endividamento. Porque vocês veem que ele tem um nível entre 50% e 70%, alguns até mais baixo. Só que olha o limite da LRF onde está, está lá em cima. O limite da LRF não é mais binding, ele não gera mais o incentivo correto, ele precisa ser revisado urgentemente. Porque os estados que têm de 50% a 100% já estão num nível preocupante. E já deveria ter um sinal claro para eles que eles precisam tomar atitudes para readequar suas finanças. Mas não há esse sinal, porque o limite está frouxo. Então, todos esses estados, com algumas exceções, como o Paraná, por exemplo, que tem uma boa gestão fiscal, mas a Bahia, Santa Catarina, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Rio Grande do Norte, Piauí, todos esses são candidatos naturais a terem problemas. Então, não é uma situação de insolvência, isso até o Ribamar escreveu recentemente sobre isso, e é fato, né? Você não tem ainda um quadro estabelecido de insolvência, mas o sinal vermelho está aceso, porque a tendência, quando a gente olha para esse gráfico, é que a coisa vai explodir daqui a alguns anos. Agora pode voltar, por favor, para aquele primeiro. Aí. E por que que a gente chegou nessa situação? Porque o governo anterior, sobretudo na gestão do secretário do Tesouro, Arno Augustin, teve uma conduta de expandir fortemente as concessões para tomada de crédito pelos estados. Inclusive, estados que não tinham condições de tomar crédito tiveram um aval. E, claro, se você é governador, tem um aval do governo federal para tomar o empréstimo, a tentação é muito grande. Então, e essa tentação se reflete no dado concreto. Tanto na dívida interna quanto externa, houve uma expansão forte. Veja só, 2011, os desembolsos de operação de crédito dos estados eram 3,5 bi no cômputo geral. E eles passaram para 16,2 já em 2012. Depois continuou em 16, 8, quer dizer, somou 45 bi só de operações de crédito externas nesses 4 anos. Contando com as internas, 112,5 bi. Nesse período, a média da dívida total dos estados é algo como 450 bi. Então, 25% de dívida dado de barato, né? Sem uma contrapartida efetiva, sem que os investimentos tivessem aumentado. Porque quando a gente olha o gráfico de investimento, despencou. Quase 40% no ano de 2015 o investimento. E o que, que aumentou? O gasto com pessoal. Pode passar para o próximo. O gasto com pessoal, esse gráfico é interessante, não está dando para ver tão bem, mas na apresentação que está impressa aqui nessa mesa, vocês podem pegar os slides também impressos aqui, e no relatório também. Mas 10.9, o que, que é? É o crescimento nominal do gasto total, né, incluindo inativos, em 2013. Quando separa por inativos, ativos e outros, né, aí você dá para ver o peso, por exemplo, da previdência nessa evolução da folha, do gasto com pessoal. Então, olhe 2015, por exemplo, o crescimento do gasto 13.1%, é, claro que você tem que ponderar pela participação de cada um, mas o azul claro mostra o peso da previdência, 28,4% de aumento. Então, toda essa folga fiscal que foi gerada por essa possibilidade de aumentar os créditos externos e internos, se traduziram em aumento de gasto corrente. Esse é que é o desastre, porque não tem como você carimbar. Aquela máxima de que dinheiro não tem carimbo talvez nunca valeu tanto como hoje. Porque os contadores aqui podem falar melhor, mas você tem uma prática que é a chamada troca-fonte, que permite que um dinheiro que entra para investimento pode acabar, em última instância, virando gasto corrente. A coisa mais trivial e comum de observar. Próximo. Agora, os dados de limite, né, do gasto com pessoal em porcentagem da receita, comparando com o limite da LRF, que é 60%. As bolinhas vermelhas são os dados reportados pelos estados. E as barras azuis mostram os dados ajustados já pela Secretaria do Tesouro. Então, veja o desastre, né? Vários estados já estão muito acima do limite dado pela reta vermelha ali. E, então, eles já explodiram no termômetro, já estão para além do que seria uma situação fiscal crítica. Agora, os outros que não explodiram estão muito próximos de explodir. Então, o problema fiscal no Brasil, e isso inclui os estados, é um problema de pessoal e de previdência. Isso precisa ficar claro. Enquanto não houver um ajuste nos fluxos, e por isso o PLP 343 tem importância, porque ele dá essa sinalização de que é necessário haver um controle do crescimento do gasto corrente segundo a inflação, não vai haver solução para esse problema fiscal. Então, o problema fiscal é eminentemente de pessoal e previdência. Isso vale para a União, para os estados e para os municípios. Já mostrei? Pode passar? Agora, vocês veem aquela fotografia do gráfico anterior e falam, mas não é um problema tão sério assim, né? Só tem 3 estados com 200%. Sim, mas veja a trajetória, aqui por região, da dívida sobre a receita. O primeiro e mais preocupante é a região sudeste, que já está numa trajetória claramente crescente, que é a linha tracejada. E não é só o Rio de Janeiro, o Espírito Santo, São Paulo, todos os estados da região sudeste contribuem para aquela elevação que vocês veem ali na linha tracejada azul. Os outros estão estagnados, mas isso também preocupa, porque, veja, eles vêm todos de uma trajetória importante de queda. Vêm de um nível alto para um nível relativamente controlado. E agora parou de cair. Já parou de cair há quatro anos, desde 2013 e 2014. O próximo passo é começar a crescer, né? Então, é por isso que eu digo que o sinal de alerta já está dado, né? Próximo. Bom, aí o Gabriel fez um exercício, e aí a gente apresenta o resultado dele aqui, o principal, que é mostrando como é que está a situação dos estados, como é que ficaria a situação dos estados se eles aplicassem, todos, aquela regra de controle do crescimento do gasto com corrente, que está prevista no projeto 343, esse da semana passada. Então, vocês veem o seguinte, olha, a região norte só vai atingir um resultado primário civilizado entre 8,5% e 10% em 2021 e 2022. Qual é a referência que a gente adotou aqui? É um nível de 10% da receita. Por quê? Porque em 2006 e 2007, esse era o nível que a maior parte dos estados que estavam em boas condições fiscais apresentavam. Então é um nível de segurança para que você tenha uma trajetória sustentável da relação dívida-PIB ainda com uma folga. Então esse foi o critério usado, pode haver outros, né? Tem estados que só vão chegar no primário zero em 2025, 2026. Só para dar um exemplo de estados que estão mais críticos. Mas, se a gente tomar esse 10% como referência, Então, a pior região é a Sudeste, né? No caso da região Sudeste, só vai atingir o nível de 10% entre 2024 e 2025. Na região Sul, próximo de 2023. Então, isso é para dar uma ideia de como vai ser difícil alcançar um resultado primário elevado, relativamente elevado, porque lembrem que esse exercício aqui pressupõe que o gasto vai crescer pela inflação, o que é uma hipótese forte, né? Quer dizer, o projeto precisa ser aprovado e não mais do que isso. E não só isso, todos os estados precisam ter uma conduta que vá na direção apontada por esse projeto. Então, é uma hipótese colocada, né, realmente para mostrar como é difícil, já se eles adotarem essa regra. Imagine se não adotarem. Né? Próximo. Isso vai ser votado por poucos, né? Então, esse é o ponto. Quem aderir ao novo regime, né, fiscal, regime de recuperação fiscal, vai ter que assumir essa contrapartida e vai haver um grupo da Fazenda que vai ficar olhando as contas e tal. Quem não aderir não vai precisar ter essa conduta. Então, você tem razão. Quer dizer, aqui o exercício foi feito sob a seguinte hipótese. Se todos os estados tomarem alguma atitude diante da situação calamitosa em que eles se encontram, e se essa atitude for em linha com o que está no 343, o resultado pode até ser positivo, mas vai demorar para acontecer. Se a minoria tomar alguma atitude, ou quase nenhum tomar, aí a má notícia, né, é que a coisa só tende a piorar, tanto do ponto de vista dos fluxos, quanto do ponto de vista da dívida. Bom, passando para os resultados fiscais do mês, só para dar uma posição sobre isso, vocês viram que o resultado de janeiro veio bem melhor do que o esperado. Houve várias questões do lado da despesa, algumas despesas empurradas para frente, tudo que geraram esse resultado mensal. Não dá para concluir muita coisa a respeito do resultado de janeiro. Só vai dar para a gente ter alguma conclusão a respeito de análise de meta e tal, quando tiver pelo menos uns 3 meses realizados, né? Mas uma coisa que eu quero mostrar é que a melhora que já houve no resultado nominal tem quase 100% a ver com a melhora no juro. Vocês veem aí o gráfico do resultado nominal e do pagamento líquido de juros. Então, o pagamento líquido de juros despencou. Isso aconteceu em razão das operações de swap cambial. Quando a gente limpa as operações de swap, essa queda fica amenizada, mas ela ocorreu também. O que significa que essa redução da Selic já está se refletindo na curva a termo de juros e, portanto, os títulos mais longos também já estão refletindo essa mudança no juro. O que é diferente do que aconteceu em 2012. Em 2012 houve uma redução também forte do juro, mas o mercado não entendeu que aquilo era sustentável. Agora ele entende que é, por duas razões, porque a gente está em depressão e não tem ameaça inflacionária à vista tão cedo, então dá para reduzir o juro mesmo, e porque algumas medidas fiscais já estão sendo tomadas, o que também é um alento. Então isso para mostrar, né, que de fato está havendo uma melhora no resultado nominal, mas a gente ainda tem um resultado nominal bem negativo. Passando para a parte da Previdência, pode voltar, volta um quadro. É o nominal em porcentagem do PIB e o juro nominal, né? O eixo aí está invertido, né? É tudo negativo. Pode passar. Bom, agora sobre a reforma da Previdência. Aqui são simulações que a gente pegou de um estudo, inclusive do Marcelo Caetano, para ver qual seria o ganho fiscal de aprovação da reforma, né? Minimamente, o Pedro Nery está aqui, chegou agora ali atrás, que hoje, junto com o Tafner, é o cara que mais entende disso. E a gente até cita ele no trabalho. Mas o fato é que vai haver um ganho importante em relação ao cenário base, que seria o de não aprovação da reforma, de algo como 1,4% do PIB no melhor ano. Não é que é só 1,4%, é que no melhor ano vai ser 1,4%. Então, a linha tracejada é a trajetória do gasto aprovando a mudança. Aprovando a questão da idade mínima. É. E a linha não tracejada é o cenário básico, que é mantendo o atual. Né? Porque minha percepção, nossa percepção na IFE, é de que a essência desse projeto é a idade mínima. A coisa da indexação, a desindexação da LOAS, BPC, a regra de transição, tudo isso vai ser flexibilizado. Claramente já está posto, né? Pelo menos é a impressão que a gente tem avaliando o cenário político. Mas se a idade mínima, pelo menos, for mantida, o que se tem é um ganho importante do ponto de vista da trajetória do gasto. Melhorando é 2041. 2041 é o melhor ano. É. 1,4 em relação ao cenário base. Mas isso é 1,4% ou 1% percentual do PIB. Pode mudar. Volta. Esse 1,4 é o seguinte, olha, imagine que o gasto cresce de 0 para 100. Em vez de crescer de 0 para 100, agora ele vai crescer de 0 para 80, por exemplo, se for aprovado. E aí eu pego cada ano e vejo a diferença em cada ano, quanto vai ser esse ganho. Então, no caso do melhor ano, é 2041, 1,4 ponto percentual do PIB. Se eu multiplicar isso pelo PIB, dá para ver em bilhões quanto que vai ser esse ganho naquele ano. Põe em porcentagem do PIB porque tem a questão da inflação, etc. Próximo. Bom, qual é o resultado efetivo da Previdência, né? Porque essa discussão absurda de que não tem déficit na Previdência parece absurdo, a gente tem que falar isso, mas tem que falar, porque muita gente séria, instituições respeitadas, vem calculando o resultado fiscal do regime geral, do regime próprio e do regime consolidado, e querendo provar por A mais B que não teria déficit. O que é um disparate, né? Porque basta você pegar os dados de receita e despesa, considerar as regras atuais vigentes, você vai ver que tem déficit. E é um déficit rombudo, né? Que é de 3,7% do PIB. E vai crescer, e vai acelerar, porque se a gente olhar na próxima tela, você vê o que está por trás disso, que é o Brasil está ficando mais velho, né? A razão de dependência, que é um cálculo que compara a população idosa, né, acima de 65, dividido pela população ativa, você vê que em 2000 você tinha 8,7% essa razão. Agora, até 2060, ela vai passar para 44,4%. O que significa isso? Que para cada 100 trabalhadores da ativa, vai ter quase 45 idosos para serem sustentados no regime de previdência. Isso é um dado, né? Quer dizer, como disse o Mansueto ontem, num dos tweets dele, se a gente acredita que vai haver uma aceleração de acordo com essa trajetória, e se a gente acredita nos demógrafos e nos calculistas do IBGE, então é preciso fazer alguma coisa, porque isso está dado. Quer dizer, o que vai acontecer se nada for feito? Já em 2030, para vocês terem ideia, 70% do orçamento seria dedicado só para pagar a Previdência. Sobraria 30% para pagar educação, saúde, segurança, transporte, juro, tudo. Então, é uma escolha que a sociedade tem que fazer. Quando dá as informações certas, certamente a sociedade vai escolher no sentido certo. O problema é que essas informações são pouco divulgadas, né? Normalmente se diz que vai tirar a aposentadoria do idoso, que não vai ter mais previdência, etc. É o contrário. Fazer a reforma é dar condições para que tenha um sistema mais sustentável. Pode passar. A Anfip, né, divulga um cálculo para tentar mostrar que tem superávit na previdência. Então, a gente pôs aqui o cálculo da Anfip para a Seguridade Social e fez uma projeção tendencial, que é aquela linha azul. A linha azul cheia são os dados realizados, calculados pela Anfip, segundo a metodologia errada que é utilizada. E os pontos tracejados é uma projeção tendencial. Dá para ver claramente que, mesmo naquela metodologia errada, no ano que vem já tem déficit. Aliás, 2016 já teve déficit. E esse ano mais déficit, e assim por diante. É errada, mas nós só pusemos para mostrar que mesmo quem calcula segundo essa metodologia, já caiu por terra o argumento. E aí o que nós fizemos ali, que está no comentário do lado? O Gasparini, ele estimou, segundo a metodologia da Anfip, mas fazendo as correções, porque eles não consideram a DRU, uma série de pontos que eles deixam de lado para que produzisse falso superávit. E aí, corrigindo, quanto é que daria? Daria 97,1 bilhões para a Seguridade Social, na metodologia da Anfip. Então, próximo. Bom, por fim, essa é a nossa tabela que a gente sempre repete, né, de projeções. Nós não fizemos nenhuma mudança nem nos parâmetros macro, nem nas variáveis fiscais. Porque, como eu disse no começo, o cenário econômico ainda é muito incerto. A nossa expectativa é que o PIB cresça 0,46. Eu acho que, como há o risco do PIB ainda ser negativo esse ano, e é um risco elevado, também há um risco de ser um pouco maior do que o nosso. Mas a gente tem que fazer uma aposta e tem que ter um cenário. Então, o melhor cenário que a gente tem hoje, fazendo as contas, avaliando essas probabilidades, os indicadores antecedentes, é um crescimento ainda muito baixo, de 0,46. Esse é o ponto central, porque com crescimento baixo não tem receita e não tem resultado fiscal, não adianta. Enquanto a gente não conseguir ter uma recuperação importante da atividade econômica, o que depende de investimento, produtividade, etc., dificilmente vai conseguir recuperar o resultado fiscal. Então é isso, e agradeço e abro para perguntas dos amigos jornalistas que estão aqui. Obrigado. No microfone é melhor porque está gravando.
Bom dia, né? Eu tinha uma dúvida aqui sobre quanto você está estimando com repatriação e com esse novo refis. É 35,6 bilhões ainda? É quanto de cada um? Só para a gente saber. E também tem uma dúvida sobre essa história aí do teto de gastos, né? Uhum. Você falou que sem reforma da Previdência não é factível, né? É. Teria que ser alterado, se não sair a reforma da Previdência, o teto de gastos vai ter que mudar também. Essa é a lógica. Obrigado.
Eu vou começar pela segunda e a primeira o Gabriel vai responder, porque ele fez essas contas das atipicidades. É o seguinte, se não houver reforma da Previdência, acabou o teto de gastos. Esse é o recado. Não vai funcionar, porque o grosso da despesa hoje é Previdência e pessoal. Se a gente não conseguir corrigir a Previdência, aquela trajetória que se espera de recuperação do primário oriunda de projeções que a gente faz aplicando a regra do teto, não vai se verificar. Então, esse é o recado. Agora, é claro que a PEC, quando a gente vai à emenda agora, né, quando vai com bastante atenção, vocês vão perceber que ela tem 8 gatilhos. O principal gatilho é que, no caso de descumprimento do teto, automaticamente, qualquer tipo de decreto, projeto de lei, ação do governo, que implique aumento de gasto real, por exemplo, reajuste para o salário mínimo, fica proibido. Então, ou vai ser uma coisa draconiana, aplicando esses gatilhos automaticamente, ou o teto vai cair por terra. São esses dois cenários possíveis. Eu aposto no segundo, porque, evidentemente, ninguém vai querer ou vai aceitar politicamente que se apliquem aqueles 8 gatilhos automaticamente. Então, o melhor cenário dos três é aprovar logo a reforma da Previdência e dar um horizonte mais claro para a política fiscal. Então, Gabriel pode comentar essa questão das receitas atípicas.
A gente tem de repatriação 10 bilhões na conta e o programa de regularização tributária também 10 bilhões. Tem um resíduo, digamos assim, das edições passadas do Refis, que a gente também leva em consideração, que dão esses 35, 36 bilhões. Porque são três principais programas de regularização tributária. Teve regularização em 2009, refis da crise. Teve em 2013 o refis das coligadas. E teve em 2014 o refis da Copa. Quando a gente pega o fluxo de receita que entra todo mês, isso dá anualizado aproximadamente uns 16 bilhões dessas edições passadas. Aí mais o programa de regularização tributária, que não é exatamente um refis nos moldes do que foi feito no passado, porque nessa edição não há um incentivo perverso, não há um incentivo para inadimplência, então é diferente, mas levando em consideração as edições passadas, mais o PRT, a gente teria alguma coisa como 26, 27 bilhões.
Esse ano.
A conta do governo sempre é inflada e esse ano está mais inflada ainda, porque você vê que tem uma expectativa implícita aí de que vai ter receita de concessões, receita disso, receita de ativos, e ainda não está claro quais são os fatores concretos que levam a essa projeção. Então a gente é mais pessimista nessa projeção, naturalmente, por causa disso.
Não, são 35 bilhões, é a soma de repatriação, o programa de regularização tributária e as edições passadas de refis.
Mas tem concessões.
Isso, mas a gente também tem 24 bilhões de concessão.
De tributos.
Isso. Temos 24 bits de concessão. Não, só concessão, 24 bits de concessão. É, o que veio do governo. É, se a gente for olhar a composição da concessão, tem uns 3, 4 bits de aeroporto, aproximadamente mais uns 10 bits de hidrelétricas e mais uns 10 bits de óleo e gás, petróleo e gás.
No orçamento?
O número de 35 é comparado ao 70. O 35,6 nosso é comparado ao 70.
Tá, obrigada. Ok. Então, posso comparar que no orçamento está 70 e vocês estão prevendo metade?
Sim.
E os 24 estão 24 no orçamento também?
Então, os 24 estão iguais. Mas, não. Concessão está fora desse número. Só essas três coisas. Isso.
Refis,
PRT e a terceira que é repatriação.
Eu tenho uma pergunta. Dá para perceber os setores do governo. Desculpa. Dá para perceber os setores do governo tentando aí construir um PIB maior para colocar no orçamento receitas maiores. E eu queria saber qual o risco disso. A gente já viu essa situação no passado, não muito remoto, porque no ano passado também tivemos esse problema. Qual o risco disso comprometer ainda mais a realização de um orçamento realista e do próprio cumprimento da meta?
Essa é a pergunta.
É muito boa essa pergunta, porque a gente teve no passado recente uma prática do governo de ser muito otimista com projeções de PIB. Recentemente você tinha o governo falando em 4, 4,5%, os governos passados, e o mercado projetando metade disso ou menos da metade, né? Agora, o que você tem, é claro que o governo sempre vai ser mais otimista, é natural que ele seja. Mas o que você tem de bom agora é que esse otimismo é moderado. Então, o número oficial na LOA é 1,6, na LDO 1,2, então o que a gente pode dizer hoje é que a projeção do governo é 1,6. Eles dizem para a boca pequena que é 1% e que não vai ser menos do que isso, nem mais, vai ser 1. Mas vamos assumir que seja 1%. A minha avaliação positiva é essa, quer dizer, eles continuam mais otimistas que o mercado e que as projeções dos analistas em geral, mas é um otimismo mais moderado, não é uma coisa que pode acontecer. 1,6, a probabilidade é muito baixa de acontecer. 1% é baixa, mas pode acontecer. Porque o nosso cenário, o Rogério Boeri até fez, nesse relatório que vocês têm em mãos aí, ele pegou todas as projeções do Focus, pegou o desvio padrão dessas projeções e mostrou para cada parâmetro onde é que se situa a projeção do governo segundo a ótica do mercado. Dá para ver que o número é muito otimista. O número do crescimento de 1% ou mesmo de 1,2, mas quando a gente olha para o passado recente é menos otimista do que era antes. Quer dizer, você tem o governo operando um pouco acima do que o mercado está mostrando e a gente um pouquinho mais pessimista do que o mercado, e isso, claro, leva a projeções de receita maiores em algo como 10 a 15 bi maiores. Então, claro, se eles mantiverem 1%, 1%. Se eles mantiverem 1%, provavelmente eles vão anunciar um contingenciamento menor do que o nosso em algo como 10 a 15 bi.
1%?
É. Por quê? Porque cada meio ponto percentual dá um efeito mais ou menos dessa ordem sobre as receitas.
Então, é só tirar 40 menos 15.
38,9 menos 15 dá 23,9. Mas não é um número exato, eu estou dando grandes números aqui para a gente.
Seria 15 a menos.
Entender a sensibilidade. Isso. De 10 a 15.
10 a 15.
É. Então é isso que acontece. Quer dizer, se o governo insistir no 1%, o que vai acontecer é que ele vai ter uma receita inflada por mais tempo. Se ele acertar esse PIB, ótimo, né? Ele consegue cumprir o resultado, mas se ele errar, você vai ter que ter um corte maior do que aquele que está previsto. Aliás, vocês já sabem que o corte para cumprir a meta desse ano é muito maior do que a regra da emenda do teto.
Se ele insistir em 1%, ele vai errar?
Não, se ele insistir no 1%, o que vai acontecer é que ele vai ter uma receita maior. Isso vai significar que a despesa vai precisar ser no final do ano. Que a despesa vai precisar ser no final do ano cortada às pressas, né? Quer dizer, ele vai ficar operando num cenário mais otimista do que o nosso. A gente acredita, claro, no nosso cenário. Quer dizer, 0,46%, receita líquida crescendo 1,3%, contingenciamento necessário para cumprir a LDO de quase 40 bi, 38,9%. Tem duas coisas: ou ele revisa a meta da LDO, o que me parece negativo, porque dado o histórico recente de ficar revisando meta, não seria bom fazer isso. Ou então ele contingencia os 40 mil. O nosso vai continuar igual. A gente vai continuar dizendo o seguinte: olha, deixa eu explicar. São duas coisas. Uma coisa é o que a gente projeta para o resultado fiscal. Aí a gente olha a meta fiscal e diz: olha, tem que contingenciar tanto. É daí que sai o 38,9. Outra coisa é projetar o que o governo vai fazer. Se ele ficar com uma receita de 1%, um crescimento do PIB de 1%, isso vai significar, em grandes números, que a receita dele vai ficar maior do que a nossa, de 10 a 15 bi. Isso significa que, provavelmente, tudo mais constante, ele vai anunciar um contingenciamento de 10 a 15 bi menor do que esse que a gente projeta. O que não significa que nós vamos mudar essa projeção de 38,9. Porque, no final do ano, se o cenário que se verificar for mais próximo do nosso, na prática, ele terá precisado cortar quase 40 bi.
Mas a meta não fica sob risco, então, com corte aí?
Olha, a meta é 143,1. A nossa projeção é um déficit de 182. A meta não será cumprida se não houver contingenciamento de 38,9 bi.
Queria entender aqui qual a possibilidade, né, de um crescimento de 1% se o governo mantiver. E se ele realmente mantiver esse 1% de estimativa, ele não vai estar incorrendo no que fez o PT ali, né, que é inflar o PIB para inflar a receita e fazer um contingenciamento que seria insuficiente para cumprir a meta.
Não, eu acho que a gente precisa ser justo, né? O que aconteceu na era da contabilidade criativa, e aqui está o Ribamar e a Adriana, que escreveram rios de tinta sobre isso, não existe mais. Quer dizer, você não tem mais as práticas nefastas que foram adotadas naquele período. Tem uma nova política fiscal. O problema é que o cenário é muito adverso. Não dá para esperar recuperar da noite para o dia. O que não quer dizer que não dá para melhorar pouco a pouco. Era a projeção superestimada, claro. Com certeza. Por isso que a gente está... Claro. Não, você tem toda a razão. Agora, eu não acho que o governo ter uma projeção um pouco mais otimista que o mercado deve ser condenado. Porque desde que o mundo é mundo, o governo é mais otimista. Aí ele arca com as consequências, que é depois, ao longo do tempo, quando esse crescimento não se confirmar, se ele não se confirmar, ter que anunciar contingenciamentos adicionais ao longo do ano. O que nós podemos dizer hoje é que a gente não acha esse cenário do governo mais provável. Nós achamos que o cenário mais provável é o nosso, 0,46%, o que exigirá um corte de 38,9%. Agora, não dá para dizer que o governo está adotando práticas erradas e tal. É a projeção dele. Quer dizer, ele tem 1% de crescimento, isso leva a uma determinada receita. Por exemplo, uma referência para a gente ver que não é um número absurdo, e foi isso que eu falei recentemente numa entrevista, é que o Zé Roberto Mendonça de Barros está com 1%, que é um dos economistas mais importantes. O Itaú também está com 1%. Agora, tem consultorias com menos 0,2%. A verdade é que a gama de projeções, quando você tem um cenário de incerteza tão grande como esse, ela fica maior, a variância, né, estatística.
Vocês têm um cálculo, assim, qual a probabilidade de 1%? Que você falou, 1% é uma probabilidade muito baixa. Você tem, assim 40%, 20%? Vocês
têm um número. Rogério, vocês têm um número?
PIB crescer 1% ou mais em 2017 é de 7%.
De 1,6 ou mais ou
1,2? De 1.
De 1.
Tem um crescimento de 1. Isso não é uma estimativa IF.
Então a IF não faz? A IF não faz essa probabilidade?
A gente faz, mas não temos esse número IF agora. Nós temos esse número, que é um número derivado das expectativas do mercado.
É 7%.
O que a gente fez foi para explicar, viu, Martelo? A gente pegou as projeções da Focus e aí pegou o desvio padrão e aí você vê. Sim, aí você vê aquela projeção que está na média, pega, ela pode ir daqui até aqui e a média é essa. Então qual a probabilidade ela estar num intervalo para cá ou para lá? Então, se, acima de 1% é 7% só de chance. É baixo, mas é possível.
Eu queria entender um pouco mais esses como vocês chegaram aos 38. Já ficou claro aí que boa parte desses 38 aí é frustração de receitas extraordinárias, né? Que vocês estão colocando basicamente a metade. No caso das privatizações, qual é a estimativa de vocês? Porque tem lá a Caixa Econômica, tem o IRB, o que é que vocês estão prevendo para isso?
A gente tem a Caixa, botei o rolo aqui agora, mas a gente leva em consideração o IPO da Caixa de Seguridade, do IRB e da BR.
Isso já está no número de 24, né?
Da BR?
Ah, vocês botaram privatização dentro da, do
está no número de 24 já, né?
De concessões.
De 36, desculpe.
Ah, de 35 ou 36?
35,6.
35,6.
Que okay. É o número que a gente pôs no primeiro RAF. Nesse aí não está.
Então vocês dão como certo que haverá o IPO da Caixa Seguridade e também a venda do IRB. E com relação ao... Ele tinha também a previsão de daquele negócio da loteria lá. Vocês também... Vocês consideraram como... possível de ser realizado?
Da Lotex a gente não considerou.
Então está fora?
Está fora.
Tá. Mas como o número já está elevado, quer dizer, eu acho que está, não que esteja contemplado, mas já considera a Caixa, considera o IRB, então já é um número conservador nesse sentido, né?
Uhum. Ok.
Mais alguma questão? Fala no microfone só para gravar.
O mercado vem projetando um déficit fiscal um pouco acima da meta para esse ano, né? Ali naquela SPE, a pesquisa que eles fazem ali com os analistas.
Uhum.
Mas não de 182 bilhões. A diferença é porque eles acham que vai ter um corte, vai chegar perto, mas não vai ser possível. Só queria entender, deve ser isso, imagino.
Provavelmente, porque algum contingenciamento haverá. Então, o nosso 182 é se não houver nenhum contingenciamento. É claro que vai haver algum. Se for 25, é 182 menos esse 25. Se for 30, e assim por diante. Então, sinceramente, eu acho que o cenário de descumprimento da meta não é o cenário mais provável. Eles sabem, o governo sabe que ele precisa entregar a meta. Resta saber como vai ser a adequação disso. Se vai ser um contingenciamento para dar conta de tudo isso, se vai ter um pouco mais de receita extraordinária, ou um terceiro cenário que é menos provável, o PIB superar as estimativas... muito, né? As estimativas de mercado. Uma coisa que eu queria anunciar é que nós vamos divulgar por volta do dia 15 um estudo sobre o custo fiscal das reservas, que é uma coisa à parte do RAF, né? São, além dos relatórios mensais, nós vamos ter estudos especiais. Então, o Josué Pellegrini, que está aqui, ele está responsável por esse estudo. Por volta do dia 15 a gente vai divulgar isso. E aí eu acho que deve interessar também a vocês os resultados disso.
Presencial ou pela internet?
Pela internet. Tá bom? Então obrigado mais uma vez e boa tarde a todos.